Olá, Tutameia apresenta agora uma nova entrevista da série sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco hoje o professor Luiz Felipe de Alencastro. Você já conhece, claro, seus estudos, seus livros, esse livro fundador aqui, que a
Que eu
gente
sempre
sempre.
mostro.
Né? Mas é melhor deixar a Lula fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, como manda o figurino. Eleonora.
Luiz Felipe de Alencastro, muito obrigada por você estar aqui no Tutameia, é uma honra poder recebê-lo. Luiz Felipe de Alencastro nasceu em Itajaí, em Santa Catarina, formou-se em História e Ciências Políticas na Universidade de Aix-en-Provence, na França, doutorou-se em História na Universidade de Paris-Nanterre, ensinou em várias universidades na França, na Unicamp e na FGV, aqui em São Paulo. Professor, a gente mostrou esse livro aqui, né, que é o autor desse livro que eu sempre mostro aqui, porque é um livro que me impactou muito. E no prefácio desse livro, o senhor escreve: "Nas quebradas do mundo há um momento de verdade em que muitas coisas se definem. Meu momento de verdade sucedeu em 72, 73. Quando recebi no estrangeiro a notícia vinda do Brasil de que três de meus companheiros de universidade, de Brasília e de Aix-en-Provence, tinham sido assassinados pela ditadura. Entender sua morte, entender o Brasil, era o que eu queria fazer dali em diante. É o que tento fazer nesse livro, dedicado à memória sempre presente de Eleni Guariba, Paulo de Tarso Celestino e Onestino Guimarães." É um parágrafo muito forte, acho que ajuda a entender a densidade desse livro, a densidade do seu trabalho. Onde é que o senhor estava em 1º de abril, de 1964?
É, justamente, eu morava em Brasília, meus pais tinham se mudado para cá em 62, então eu já tinha acabado o que se chamava na época o clássico no Elefante Branco, que era a escola pública que havia aqui, que era também inovadora como a UNB, e em 64 eu entrei na UNB num curso tronco em fevereiro. Imagina, nós éramos muito poucos estudantes, eram 170, se eu não me engano, porque a universidade, a UNB, era o segundo ano de existência, e nós estávamos numa agitação estudantil permanente desde o tempo do Elefante Branco. Porque em 63 tinha havido o referendo que deu de novo o Jango plenos poderes, não é? Quer dizer, plenos poderes não, que é uma palavra meio absurda, e deu para ele os poderes constitucionais aos quais ele tinha direito ao assumir a presidência da República, e em 61 houve um início de golpe que terminou com um acordo, até mediado pelo Tancredo, em que o Jango assumiria, mas teria um governo que responderia diante do Congresso. É o chamado semipresidencialismo que no Brasil se generalizou. O Jango começou imediatamente depois de 61, logo que ele assumiu, a fazer oposição a essa situação, a ele próprio, como dizia o Riff, Raul Riff, grande amigo e secretário de imprensa do Jango, gaúcho, como o Jango, que eu conhecia há muito tempo, era o secretário de imprensa, e o Riff dizia: não, tu tens que retomar o controle dos plenos poderes do mandato presidencial e não te adaptar nem comportar nessa situação que é transitória. E aí ele conseguiu votar no Congresso esse referendo de 63, e evidentemente isso acelerou o embate, porque voltávamos ao ponto de partida de 60, quando os militares diziam que não aceitavam o Jango na presidência, né? Eu queria lembrar para os nossos internautas que, nessa época, era a Constituição de 46, o vice era eleito numa chapa separada. Então, o Jango era o continuador do varguismo, porque ele primeiro foi eleito vice no momento em que o Juscelino Kubitschek foi eleito presidente, em 55. E nessa eleição de 55, dada a emoção do suicídio do Getúlio, o Jango teve mais votos que o Juscelino. Isto é, o Jango foi eleito vice-presidente com mais votos dos que se somaram na chapa da presidência em favor do Juscelino. Juscelino, aliás, foi eleito com 1/3 dos votos. E aí começou já uma campanha contra ele, a maioria absoluta. Tinha que ter maioria absoluta, não maioria relativa. Por causa desses dois incidentes, é que a Constituição de 88, que foi feita por políticos dos anos 50, não é? Tancredo, Ulisses, todo esse pessoal que tinha assistido esses dramas todos, resolveu fazer duas coisas. Não, o vice é eleito junto com o presidente, como agora, não é? Essa foi a primeira mudança importante. E a eleição é de 2 turnos. Então, não mantém mais esse papo do presidente ser eleito sem maioria. Não é que foi o que ameaçou logo o mandato do Juscelino de saída. Então, havia um clima de muita tensão. E na Universidade de Brasília era toda muito politizada, e tinha um diretório estudantil, tinha professores, muitos professores de esquerda, outros não, mas todos eram democratas e republicanos, tinha argentino, tinha chilenos, e tinha o reitor era o Darcy Ribeiro e depois o Anísio Teixeira. Então, o Anísio Teixeira é interessante, eu queria falar disso, se vocês permitirem. O Anísio é um grande educador, e ele tinha sido vítima, ele dirigiu, criou a Universidade do Distrito Federal, na época que o Pedro Ernesto, que era a esquerda da Revolução de 30, era prefeito do Rio. E essa universidade pioneira no Brasil, diferente da USP, porque a USP era para formar a elite de São Paulo, não está lá nos estatutos dela, e a Universidade do Distrito Federal do Rio tinha uma ambição nacional mais ampla, não é? Isso, então, levou o Anísio a ser golpeado também depois de 1935, quando houve aquela malfadada iniciativa de levante militar do Partido Comunista. O Getúlio começou a endurecer, prendeu o Pedro Ernesto e demitiu o Anísio. O Anísio volta aí para a UNB, ele é perseguido de novo na UNB, no momento que nós estávamos falando agora, e ele é, isso está escrito, está na Comissão da Verdade, ele foi assassinado pela ditadura no Rio de Janeiro, numa coisa disfarçada de acidente, como se o elevador tivesse com defeito. Então, vocês vejam, era só um parênteses, como os grandes educadores são perseguidos, não é? Paulo Freire e Anísio Teixeira foram caçados e tal, e até hoje tem gente que odeia o Paulo Freire, e o Anísio acabou sendo morto. Isso quem disse foi o Luiz Viana Filho, que era chefe da Casa Civil dos militares e era baiano, denista e amigo dos golpistas. Ele disse isso. Então, quando veio a notícia, estava uma situação, isso é que eu vou falar exatamente do dia do golpe, tá bom? E nós estávamos mobilizados na universidade porque tinha notícia que o general Olímpio Mourão Filho, que dirigia a zona militar em Minas, estava se mobilizando. O Olímpio Mourão Filho é um velho golpista. Foi ele que redigiu o sinistro Plano Cohen, em 1937. O Plano Cohen, que era Cohen porque era uma coisa antissemita também, ele queria... Havia essa ligação entre comunismo e judaísmo, não é? O Plano Cohen, então, ele redigiu uma coisa falsa, uma fake news, como se diria hoje, de um plano comunista para tomar o poder no Brasil. Foi uma das coisas que alimentou o golpe, aí, ditadura do Getúlio de 37 a 45. Não é? Esse Olímpio, então, vejam bem, isso são velhos golpistas, Castelo Branco, Golbery, essa gente estava no golpe de 54 contra o Juscelino, que foi abafado e neutralizado pelo general Lotti. Essa gente estava no golpe de 61, para impedir a posse do Jango, onde o Brizola organizou a resistência a partir do Rio Grande do Sul, e essa gente volta em 64 e dá esse golpe. Quando a notícia chegou, era uma coisa muito surrealista, porque eu, nessa pequena Brasília, o pessoal se via muito. E, ao aconselhar o Jango a ir para o Rio Grande do Sul, para ele não ficar muito isolado em Brasília, onde havia tropas militares, não havia governador, a situação, como se provou depois, o Palácio Planalto Alvorada, é só botar um jipe na frente e acabou, não é? Não tem possibilidade de defesa de nada. E já tinha havido essa coisa do Brizola, o golpe se concretizou da maneira seguinte. O Ranieri Mazzilli convoca a Câmara, há um pedido, o Jango no Rio Grande do Sul ainda, eles dizem então que o Jango estava no Uruguai, o que era mentira, de qualquer maneira, nem verificaram. E ele... É decretada a vacância do poder, porque ele deveria ter pedido autorização do Congresso para sair do país, não pediu, e aí convoca a eleição pelo Congresso, como dizia a Constituição, do novo presidente, porque não tinha vice, o vice era o Jango, né? Que assumiu quando o Jânio renunciou. A partir daí, então, nós estávamos na UNB, e alguém disse, olha, o Congresso está se reunindo lá, tem um golpe, está se preparando alguma coisa. A gente estava esperando enfrentamento militar e de repente, tem uma manobra no Congresso. Aí, nós fomos para o Congresso, para a Câmara, assistir, mas eu dormi. Porque eu estava tão transtornado já há duas noites com essa agitação. Cheguei lá, aquela coisa de veludo, estava fresquinho, nem sei se tinha ar-condicionado. Eu cochilei. Anos depois, o Paulo Henrique Amorim, que estava lá, junto com o Nilo Martins, o irmão do Franklin, junto com o Zé Almino e o Tito Riffi, escreveu que eu estava lá também. Aí eu disse, então eu dormi, porque eu não vi nada. E a chegada do golpe em Brasília foi surrealista, porque ninguém falava nada e, de repente, começaram a chegar pelo eixo central de Brasília. Isso aqui era um descampado, não é? Eu estou em Brasília agora. Era uma cidade muito pouco ainda, com um número pequeno de habitantes. E chega pelo eixo central os soldados de Minas, mas eles vêm em ônibus municipal confiscado, sei lá, requisitado, sabe, ônibus de transporte urbano, e eles vinham com fuzil entre as pernas, muito mal acomodados ali naquele ônibus, e davam um sentimento um pouco de gozação ou de ridículo, aquele soldado sentando num ônibus urbano que não tinha recuo, não tinha encosto, nada, ou nem caminhão militar. E a coisa foi tomando essa proporção. Aí é preciso ver que o Jango estava fazendo mistério sobre qual era o candidato dele. Na realidade, ele não tinha candidato para quê? Para a eleição de 65. A eleição de 65 presidencial tinha um candidatíssimo, imbatível, Juscelino. Brasília era toda juscelinista, o Brasil inteiro era um pouco juscelinista. O Brizola queria ser, mas ele era cunhado do Jango, a Constituição impedia, aí vem aquele slogan, cunhado não é parente, Brizola presidente. É, mas tinha outros candidatos também. Carlos Lacerda, que tinha sido governador da Guanabara, não é? Que o novo estado criado depois da mudança da capital do Rio para Brasília, e que era muito também um jornalista muito vigoroso na tribuna da imprensa, e ele é aquela frase célebre sobre o Juscelino: o senhor Juscelino não será eleito, se for eleito não tomará posse, e se tomar posse será derrubado. Era um golpista desse grupo de golpes que havia. Mas os militares, o Castelo Branco em particular, que era o fiador disso tudo, comprometeu-se a só cumprir um ano de mandato para convocar eleições, em fim de 64, para ter presidente em 65. Aí, no voto do Congresso, no qual ele foi eleito presidente, o Juscelino, como senador, votou nele, porque o acordo era depois os militares deixarem a presidência e haver eleições livres de novo, sem o Jango, tudo bem, que pagava o preço de não ter tido candidato, porque, veja bem, o Brasil naquela época era uma sociedade rural. A campanha presidencial era muito longa, porque era o cara de aviãozinho pelo Brasil inteiro, de teco-teco, e era telex, nem tinha linha de telefônica contínua, era telex ou telegrama, ou rádio amador, o que fosse. A campanha do Jânio foi a primeira, sim. Ele ia para o Mato Grosso, ele ia para o Paraná, ninguém sabia onde ele estava, no quartel-general da campanha dele, no comando da campanha. E o Jango, em 64, não tem candidato. Ora, o PSD tinha um candidato, como eu disse, não é? Que era o Juscelino. A UDN tinha candidato, que era o Lacerda. Corriam para a esquerda da socialista o Miguel Arraes, que era o governador de Pernambuco, e o Brizola, que corria também pelo PDT, PTB. Havia também outras figurinhas, como Magalhães Pinto, governador de Minas, e o Ademar de Barros, governador de São Paulo, que era presidenciável. O Jango, não tendo nenhum candidato, deixou a impressão que ele não ia sair do governo. Tanto que a primeira versão do golpe é que não era uma revolução, era a contra-revolução. Bilac Pinto, que era presidente da Câmara, da UDN, fez uma longa definição disso nos discursos dele. A revolução socialista, o comunista, era o Jango que ia fazer. Nós fizemos uma contra-revolução para garantir a Constituição. Então, era isso que estava. O Serra escreveu sobre isso um livro. Primeiro ele fez o artigo, estou falando de José Serra, porque ele era presidente da UNE. Ele estava no discurso do 13 de maio, no Rio de Janeiro, o célebre discurso do Jango, que incendiou o ambiente político, porque era um discurso, nós vamos fazer a reforma agrária, era um discurso que podia ser visto como um discurso da candidatura dele para ir adiante. E o Serra, então, entra na clandestinidade, mas ele começa a ver a CGT, movimento sindical, tudo, ele estava ligado a esse bloco do Jango na época, e ele diz que... Quer dizer, o que, que tinha acontecido na eleição? O Juscelino não só tinha votado no Castelo Branco, como tinha imposto o nome do vice do Castelo, que era o ministro da Fazenda dele, o José Alckmin, esse político mineiro. Esse Alckmin não é igual ao Geraldo, porque ele não tem o C. É Alckmin com K só. Derrotando o Auro Moura Andrade, que era o senador paulista, também golpista, presidente do Senado, que queria ser o vice do Castelo. Então, Juscelino parecia que estava controlando militares inexperientes. Era essa a impressão que todo mundo teve, e que o Serra descreve bem nesse livro que ele fez, O Fracasso do Autoritarismo, uma coisa assim, em 64, que ele publicou depois. Isso é algo que tem que ser tomado em conta, porque depois, quando o Castelo disse que não ia ter eleições em 65, e depois caçou o Juscelino Kubitschek, depois de ter caçado o Jango, tem um testemunho do Fernando Pedreira, que vocês devem conhecer, que foi o jornalista que dirigiu o Estadão, escrevia no Jornal do Brasil também. Ele era muito ligado aos Mesquitas e ele estava em Nova York com o Dr. Julinho, como se diz lá no Estadão. Dr. Julinho era filho do Dr. Júlio. E eles estavam almoçando ou jantando, e aí chega um mensageiro da redação do Estadão em Nova York, que sabia que ele estava ali ou que atrás dele, e trouxe um comunicado de que o Castelo tinha anulado a eleição de 65 e que não ia ter eleição presidencial, não estava mais no horizonte. E o doutor Julinho, diz o Fernando Pedreira, deu um murro na mesa, bam, de ódio, porque ele era lacerdista até a medula. Em 65, houve aí, no ano de 65, houve mesmo uma surpresa. Havia eleições para governador. Nessa época, as eleições para governador não eram sincrônicas, só tinha alguns estados, entende? Não era ao mesmo tempo. Então, só passou a ser em todos os estados no mesmo ano, em 1970, já na ditadura. A eleição indireta. Então, havia eleição em 65 em Alagoas, Guanabara, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte. De quais eram as eleições mais importantes aí? A da Guanabara e de Minas Gerais. Não tinha eleição em São Paulo. A Guanabara, para os mais jovens, será depois... Houve a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, uma coisa que bagunçou e prejudicou muito o Rio de Janeiro, mas a gente pode falar isso em outro momento. Nessa eleição, ganhou em Minas Gerais, para governador, pelo PSD, o Israel Pinheiro, juscelinista de quatro costados, era o presidente da Nova CAP, que fabricou Brasília, que construiu Brasília, pessedista. E no Rio de Janeiro ganhou o Negrão de Lima, pessedista, juscelinista. Então, veja bem, o Juscelino inflige a primeira derrota na ditadura um ano depois do golpe. Os dois estados mais politizados e mais importantes, né? dão a vitória à oposição, digamos. Não é a UDN que ganha. Eu insisto, esse ponto é muito importante, porque vários, até uns companheiros e cientistas políticos e tal, o mais notório dele é o Daniel Arão Reis, dizendo que a ditadura era popular quando houve o golpe. A base empírica dele, que ele cita, são umas sondagens muito que eu nunca vi e que dá impressão de superficialidade. O fato é que houve eleição, qual é a melhor sondagem? É eleição, é ou não é? E ganhou o candidato do Juscelino em Minas e na Guanabara. Foi uma vitória cachapante. Aí vem o ato 2, tinha o ato 1 logo depois do golpe, que caça também o Ademar, e o Lacerda vai ser caçado logo no AI-5. Eu queria chamar a atenção para aí a reação. Veja bem o que aconteceu. Há um golpe e os golpistas militares dão um tombo, passam a rasteira nos políticos mais experientes do pós-guerra no Brasil. Não era qualquer capial, não. Era Juscelino, os aliados dele, Tancredo, era o pessoal em torno do Jango, eram os conselheiros dele, Hermes Lima, Evandro, toda essa gente estava esperando. O Celso Furtado publicou uma correspondência intelectual que vocês devem ter visto, a Rosa D'Aguiar, Rosa Freire D'Aguiar, publicou. Eu até fiz um prefácio, um pós-fácio junto com ela. Eu chamei a atenção para uma das cartas que o Celso, já exilado em Paris, recebia. Ele recebia muitas cartas. Aliás, aqui eu quero fazer um elogio a uma rede de desconhecidos que alguém sabia que eles iam viajar, podia ser para o Canadá, para os Estados Unidos ou para o México, davam uma carta para ele, para o Celso, que o cara botava no meio de uns papéis, lá em Nova York ou no México, onde fosse, comprava um envelope, se viesse para a Europa era melhor, e mandava para o endereço do Celso. O cara vinha com o endereço do Celso escondido e tal, e mandava. Então, essas pessoas a gente nem sabe quem é, mas era essa gente que enviava informação para o Celso e para nós todos também. A mesma coisa, cartas que iam para Violeta Reis, a irmã do Reis, aqui em Paris. Isso, então, eu sei, eu devo dizer também, porque são coisas meio pequenas, mas ou a gente diz enquanto se lembra, e é importante. A Danusa Leão, aí correndo risco sério, também trouxe correspondência complicada e levou do Arras de Paris para o Rio. Ela depois ficou com uma má reputação por causa de uma coisa dela sobre a Bolsa Família e tal, mas ela foi muito corajosa nesse período também, ok? É para dizer isso. E numa dessas cartas que chega aí do Antônio Calado, o Calado diz: oh, a situação aqui está ruim, há uma articulação para fazer o general Lotti ser candidato dos democratas na eleição indireta que vai ter lugar em 66 no Congresso. Porque, lembra, a eleição indireta dizia que podia ser qualquer um. Na realidade, tinha que ser o general quatro estrelas, essa coisa toda, não é? Até o Tancredo furar lá a barreira. Mas, então, vejam bem, o Calado, isso é que eu quero sublinhar, o Calado era um homem muito politizado, passou a guerra na BBC em Londres. Ele tinha uma militância política daquela zona de influência do Partido Comunista, que era muito forte na geração dele no Rio, e ele achava ainda, em 66, que o golpe não ia durar. E que o Lotti vinha e ia desvirar a mesa de novo e tudo como dantes no quartel da Abrantes, não é? E isso mostra que a natureza do golpe só foi percebida muito mais adiante, porque o Lacerda, uma vez que a eleição foi adiada, começou a se mobilizar e criou a Frente Ampla. Foi a Lisboa se encontrar com Juscelino, que a topou, e foi ao Uruguai, coisa perigosíssima, encontrar o Jango. E veio com um documento, era eleições presidenciais diretas de novo, redemocratização, era um MDB mais avançado, porque tinha políticos mais influentes e mais experientes. E isso é uma coisa que sumiu na história da ditadura, a mobilização da Frente Ampla. Eles chegaram a ir no ABC, nas primeiras greves lá do Lula, eles se uniram com o movimento estudantil, aí a ditadura proibiu, vetou, e, como se sabe, em seguida o Juscelino é perseguido e assassinado, porque a Comissão da Verdade tem juristas, que leva que a possibilidade não está excluída, não é? E isso mostra essa mobilização dos políticos tradicionais, conservadores, mas que a própria dinâmica eleitoral do Brasil levava a exigir eleições diretas. Essa é uma dinâmica que nunca desapareceu durante a ditadura. E depois, quando foi proibida a eleição para presidente, para governador e para prefeito das grandes capitais, ela se cristalizou, esse presidencialismo intrínseco, na eleição para senador, porque o senador era o voto direto mais alto que o eleitor tinha disponível para protestar. Era um voto nominal no indivíduo que encarnava a oposição e deu a grande vitória do MDB em 74, que virou o jogo e aí começa um pouco o declínio da ditadura. Era isso que eu tinha que falar. Eu queria lembrar também que é uma coisa que diferencia muito da coisa da Dilma, depois do Bolsonaro, e até o Lira Neto estava escrevendo a coisa do Getúlio, a biografia, e no último volume ele, digamos, levou a coisa e, de repente, parecia que a campanha do impeachment da Dilma era igual à campanha do impeachment do Getúlio, entende? A coisa não é muito diferente, porque em 64, a Guerra Fria veio para a América Latina. Tinha havido a Revolução Cubana, isso mudou todas as cartas. Depois da Revolução Cubana saiu o guevarismo, não é? Aqui, que era outra coisa também. O Julião era apontado como o novo Fidel Castro. E tem reportagens na televisão americana naquela época mostrando o Julião com um quadro do Fidel Castro atrás dele e todos aqueles trabalhadores da cana com foice, igualzinho Cuba e o Fidel. E ele dizia, Cuba, mas Cuba tem 10 milhões de habitantes, o Nordeste tem 40 milhões. E isso... Foi uma preparação do golpe também nos Estados Unidos que houve e que eu fui entender muito mais tarde, como que a coisa do Arraes e do Julião foi um polo também que atraiu esse pânico de golpista, de direitista e tudo. O general Vernon Walters, que depois foi diretor, vice-diretor da CIA, que é um homem de todas as trapaças americanas no mundo e golpes, ele era o contato, o oficial de ligação entre a FEB e o Exército General Mark Clark na Itália. Ele ficou amigo pessoal do Castelo Branco, ele falava português fluentemente, ele era poliglota. Ele, o que era em 64? Adido militar americano no Rio de Janeiro, capitão. A documentação depois que a CIA liberou, que pode ser vista no site da CIA, tem coisas apagadas. Mas deixa isso muito claro, esse alarde que fazia daqui o Lincoln Gordon, que era o embaixador americano, e o Vernon Walters, de que haveria uma revolução comunista aqui. E eles já exageravam tanto que os diplomatas mais escolados do Departamento de Estado achavam que ele estava exagerando um pouco. Isso está documentado. De tal maneira, era uma coisa disparatada. Então, essa perspectiva da Guerra Fria aqui, veja, depois tem golpe na Argentina, no Uruguai, no Chile, e uma sequência de golpe num outro patamar. Não é? 30 mil mortos na Argentina, tortura generalizada em toda parte. No Brasil foram menos de 1.000, mas se botar também os 5 mil índios mortos durante a ditadura, e isso é um documento importante da Comissão da Verdade, que ficou meio de lado, não é? Há 5 mil índios que foram mortos por agentes do governo na construção da Transamazônica. Isso nem a militância indígena divulga suficientemente. Então, houve esses golpes todos e a gente entrou num período onde até se pensou a criar uma aliança do Atlântico Sul, a exemplo da OTAN, do Atlântico Norte, que englobaria o Brasil golpista, a ditadura do Brasil, da Argentina, África do Sul do Apartheid e a Angola salazarista. O Marcelo Caetano, sucessor do Salazar, veio ao Brasil para falar nisso. A coisa não foi para frente porque houve encrenca entre militares brasileiros e argentinos e tinha uma outra rivalidade dos argentinos com os chilenos. Então, a coisa ficou para trás. Mas vocês vejam que isso podia ter tomado uma proporção muito maior e não se faz história na base do si. Mas também é preciso botar as luzes e detalhar certos planos que não vingaram, que estão patenteados, ok?
Tudo isso que você está nos contando mostra que os militares tinham uma determinada visão, até uma visão geopolítica internacional, além da ampla capacidade ali de manipulação política. Mas eu queria entrar num outro tema. A todas essas, o que aconteceu com aquele estudante que achou no Congresso um lugar tão confortável para tirar uma soneca? Como é que se desenrolou a sua trajetória? Houve algum tipo... A repressão atuou na academia, onde você, na UNB, onde você estudava? Os caminhos do Luiz Felipe pós-64?
Bom, depois do golpe... houve uma eleição para a FEUB, Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, onde eu fui eleito junto, eu era primeiro secretário, e o Paulo de Tarso Celestino era vice. Quem nos substituiu depois foi o Ernestino Guimarães. E eu... À tarde, quando eu tinha aula, eu fui jornalista no Estadão um período, e eu cobria o Supremo para o Estadão, porque veio o habeas corpus do Arraes, do Mauro Borges, o Supremo estava na Berlim e estava sendo atacado pelos militares, porque estava lá o Evandro Luiz Silva, o Hermes Lima e o Vitor Nunes Leal. O Vitor Nunes Leal era chefe da Casa Civil do Juscelino, Hermes Lima foi primeiro-ministro do Jango, era um homem do Partido Socialista, todo mundo sabia, e o Evandro também era do Partido Socialista, foi chefe da Casa Civil e ministro do Exterior do Jango. Eram os ministros que o Juscelino e o Jango tinham nomeado. Quando começou a chegar lá habeas corpus presentido, eu fui convocado para depor no BGP, por causa do manifesto que a gente fez pela paz no aniversário da bomba lançada em Hiroshima e Nagasaki. Vejam bem que absurdo. Eu fiz um discurso, aí já me chamaram. Mas eu nunca fui torturado. Nessa época, aqui em Brasília, não havia isso. E havia já em Goiás, porque havia uma pressão em cima do Mauro Borges, que acabou sendo cassado, governador de Goiás, do PSD. E aí esses três ministros que eu mencionei disseram, sobretudo o Hermes Lima, me disse, oh, você tem que ir embora, isso vai durar, não vai acabar o ano que vem, não. Em 1935 foi assim, porque ele estava preso lá na Ilha Grande com Graciliano Ramos. O Hermes Lima é citado nas Memórias do Cárcere. Ele contou lá a cadeia dele, dizendo que o pessoal achava que ia sair no ano seguinte, seis meses depois, e ficou lá 10 anos. Então, o pessoal de 1935, né? Então, você se prepare, vai estudar. Eles aí me fizeram cartas, os três, para a Embaixada Francesa, para ter uma bolsa de estudos para fazer ciência política. Eu, então, fui para o governo, para a França, com a bolsa francesa, e devia ter alguém lá que era amigo deles que me protegia, porque depois eu tive mais 3 anos de bolsa para fazer o doutorado. Então, eu tive 6 anos de bolsa francesa, bolsa da graduação, que não existia praticamente, e fiquei lá e voltei 20 anos depois, em 86.
E como é que você acompanhava de lá? Como é que você acompanhou, então, de lá as coisas
sim,
que estavam rolando
sim.
aqui?
Aliás, eu tinha já mencionado que tinha um escritório da Varig. A Varig, nessa época, era muito rica. Tinha um escritório, antes de falir, eles fizeram uma farra e tinha um escritório na Avenida Montaigne. E na Avenida Montaigne tinha todos os jornais brasileiros. A gente ia lá, lia tudo. Depois tinha a chegada desse material que vinha, como eu disse, que as pessoas mandavam. Ou chegava alguém de viagem e contava. A gente soube, por exemplo, de detalhes da prisão da Maria Conceição Tavares por ela própria, porque ela foi mandada embora, entende? O Gil e o Caetano, que eram amigos da Violeta, também contaram, enfim. Tinha outras redes de informação e a gente finalmente conseguiu ficar mais informado que o pessoal daqui, porque o pessoal daqui estava muito isolado, não tinha jornal nacional nessa época, jornal nacional que eu digo, jornal impresso. O JB era do Rio, o Estadão e a Folha era de São Paulo. À tarde na Bahia, o Zero Hora no Rio Grande do Sul e Zé Fini. Não tinha onde repercutir. A coluna do Castelo Branco, o jornalista, né, no JB, que são obras-primas, porque ele fazia uma coluna diária, chegava lá, às vezes o pessoal cortava, punha na bolsa e trazia. E essas colunas, aliás, eu queria chamar a atenção para os nossos internautas, elas estão online, é Castelo com 2 L's, e dá para ter uma visão do dia a dia da evolução do golpe em ditadura. Isso é fundamental, ele era um grande jornalista, escrevia muito bem, e todo mundo vinha falar com ele, ele não ia entrevistar ninguém, ele ia para a câmara, ficava assim, olhando para baixo, e vinha todos os políticos e os militares e tal conversar com ele. E ele, essa coluna dele era muito importante, e a partir de um certo momento, quando chegou o pessoal que estava exilado no Chile, em 73, aí chegou a ter, eu não sei no que nisso se baseia, mas tinha gente que achava que tinha 5 mil exilado, não exilado do ponto de vista jurídico, não é porque ninguém diz para o outro você está exilado. Tinha um pessoal que era trocado por embaixador que era banido, era uma fórmula jurídica até absurda, porque banido era quando tinha a colônia, não é? O pessoal lá do Tiradentes foi banido para Angola, sei lá, Moçambique, lá da Inconfidência Mineira. Mas o fato é que o pessoal fugia, e quem fugia sem documento, aí ficava no impasse porque tinha que pedir estatuto de refugiado. E aí você caía sob controle da polícia francesa, tinha que dizer se você saía de Paris, essa coisa, um estatuto muito ambíguo. Eu diria que é uma emigração política que houve, emigração política, não é? Então, era emigrante político, tem um emigrante econômico e um emigrante político. E havia muita gente que veio do Chile, e aí, na época, o Partido Socialista Francês, que tinha feito uma frente com o Partido Comunista, que levou o Mitterrand ao poder em 81, mas quase em 74, se preparou muito para acolher os exilados chilenos e os outros latino-americanos que vinham do Chile. Então, houve toda aquela logística socialista e comunista das prefeituras, arranjando lugares, e as próprias faculdades se mobilizaram, porque o Allende era maçom e o Mitterrand também apoiado, ainda tinha esse traço. E era também uma aliança entre socialista e comunista que elegeu o Allende. Não é? Agora... Eu vou fazer uma autopropaganda aqui, se vocês permitirem. Eu comecei a escrever em 76 com o pseudônimo de Júlio Juruna no Monde Diplomatique.
Ah, eu ia te perguntar justamente disso.
Ah, então.
Vai lá, vai aí, fale.
E eu, então, tinha... O pessoal me mandava mais informação ainda do que se eu fosse um estudante lá, não é? Eu conseguia coletar mais coisa. E esses artigos que eu escrevi durante 10 anos vão ser editados, foram traduzidos, vão ser editados pela Tinta da China, pelo Paulo Werneck. Eu estou revendo a tradução.
Ah, que então, legal. Você... E até a Rosa fala dessa sua coluna no livro dela. Sobre... E que era uma coluna que todos os correspondentes brasileiros tinham que ler, que você dava furo em todo mundo, né?
Não, e não sabiam quem eu era sobre
isso. Não sabiam quem você era.
Mas veja bem, a gente tinha informação por outras vias, porque tem o Christian Science Monitor, um jornal... de Boston, que era um jornal muito corajoso, que fazia um noticiário sobre a Guerra do Vietnã, as posições humanistas e sobre a América Latina, publicava coisas sobre o Brasil também. Então, a imprensa mundial também cobria um pouco o Brasil depois da eleição de 74, entende? Porque a eleição de 74 mudou do estado de espírito dos exilados, desses emigrantes políticos, porque a primeira geração que veio era de gente que tinha a idade dos meus pais. O Celso Furtado tinha sido ministro aos 40, de repente a perspectiva aos 60 de achar que ele nunca mais ia ter... O pessoal estava em plena ascensão no poder, não é? De planos para mudar o Brasil. E eles sofreram muito. Quando veio a eleição e ganhou o MDB, isso ele registra também na correspondência dele. O Márcio Moreira Alves, todos começam a retomar. E começaram a vir aqui políticos brasileiros. O Tancredo veio, fez um almoço com a Violeta Reis, a Déa disse que queria convidar ela para um restaurante chique, e foram lá os dois e fizeram uma conversa longa. Chegavam emissários do Brizola, que estava mais isolado do Rio Grande do Sul, aquele jornalista Josué Guimarães, que vocês devem conhecer, que estava exilado em Lisboa, foi lá ao Uruguai, e o Arraes, depois da mudança do governo Pompidou, ainda não, quando o primeiro-ministro era o Chaban Delmas, e o Jacques Delors começou a trabalhar junto com o primeiro-ministro Chaban Delmas, havia uma proibição do governo francês de que o Arraes viesse da Argélia para Paris, a pedido do governo brasileiro, a pedido da ditadura, e o governo francês obedecia. não queria encrenca com o Brasil por causa da Guiana, da fronteira com a Guiana, que é a maior fronteira francesa. As pessoas esquecem isso. E aí o Jacques Delors falou lá: vocês disseram que a política ia mudar, agora deixe vir o arrasto. Ele era amigo da Violeta também. O Jacques Delors depois virou celebérrimo, porque foi, presidiu a União Europeia e criou o euro.
Professor, essas entrevistas são de depoimentos, o que eu vi, o que, onde estava no golpe, mas também são de memória da resistência, memória de lutadores. Queria, a Eleonora começou a primeira pergunta citando aqui um trecho do seu livro, queria que você comentasse, então contasse um pouco desses lutadores que passaram pela sua vida também, o que você... Onestino Guimarães, Eleni Guariba e o Paulo de Tarso Celestino. Por que estão citados? Enfim.
O Paulo de Tarso, como eu disse, era vice-presidente da FEUB quando eu era primeiro secretário. E aliás, você veja o nível da interrogatório que a gente tinha. Eu, quando fui interrogado, o tenente me perguntou: está vendo? Você é primeiro secretário da FEUB, igual o Khrushchev. O Khrushchev também é primeiro secretário do Partido Comunista, não é presidente. O posto importante para os comunistas é primeiro secretário. Eu digo: está bem. Fazer o quê, né? A discussão. Mas eu era muito ligado ao Paulo de Tarso, e até hoje não esqueci nenhum desses três, e ele era muito moderado. E a coisa dele é que é mais próxima de mim, por isso é que eu vou falar dele em primeiro lugar, porque ele era muito moderado. O pai dele tinha sido deputado do PSD em Goiás, e uma vez nós fomos numa reunião aqui perto de Brasília, Planaltino, uma coisa dessa, onde havia um pessoal ligado às ligas camponesas e aos camponeses de Goiás, que eu esqueci o nome de um líder político trabalhador rural em Goiás, que assassinaram depois. E ele, então, na volta dessa reunião de noite, nós estávamos comentando que esse pessoal estava muito radicalizado, que ia para o enfrentamento, ia se dar mal, porque, enfim, eles eram camponeses e não tinham arma nenhuma. Aí ele disse, aí ele citando um cara que estava lá, ele disse: olha, aquele cara que falou por último, aquele não aceitava nem camponês de enxada nova no bloco deles. Imagina, esse era o Paulo de Tarso, que fazia piada. Aí ele estava nessas manifestações de estudantes aqui da UNB, e passaram diante da Casa Thomas Jefferson, que era o Centro Cultural Americano, na W3, e alguém jogou um tijolo na vitrine e disseram que era ele, os Meganha lá depois. Ele aí começou a ter que se esconder, e numa dessa entrou em contato com a Eliane. E aí ele militarizou, e foi esse mecanismo que nós todos conhecemos, cada vez mais isolado, cada vez mais militarizado. E ele foi assassinado de uma maneira brutal, que eu tenho que dizer para as crianças, para os jovens saberem. Ele foi levado lá para aquela casa de Petrópolis, barbaramente torturado, e fazia ele ingerir sal líquido na água, e ele morreu pedindo água, água, água. Morreu intoxicado pelo sal. Essa é essa bandidagem, canalha, ladrões de cadáver, que até hoje muitos ficaram impunes. E O Ernestino Guimarães, eu tive menos contato. Ele foi eleito, ele ainda é calouro nosso. Calouro foi quando eu fui, já estava preparando para sair fora, mas eu segui ele de longe e ele também foi assassinado, também está desaparecido. A Eleni Guariba estava morando em Aix-en-Provence quando eu cheguei lá em 66 para fazer a graduação, porque eu comecei a fazer a graduação. O marido dela da época, Ulisse Guariba, estava fazendo um doutorado, um pós-doutorado de filosofia, e eles, então, me acolheram um pouco lá. Ela era muito interessada por teatro. Ela assim, fez um estágio com Roger Planchon, que era um teatrólogo de Lyon, de vanguarda. Voltou para o Brasil com o marido e os dois filhos. Eles se separaram depois. E companheiros dela, que estavam também escondidos, ela foi se envolvendo e foi morta, torturada e morta também, já talvez com Paulo de Tarso. Nós não estamos seguros, porque eles andaram juntos uma época. Mas ela, então, eu a conheci aqui, não é? Eles foram mortos em momentos diferentes. Nós recebíamos gente lá também que tinha sido muito torturada, e aí foi difícil, porque não dá para chegar e dizer para aquela pessoa ir fazer um seminário de sociologia para alguém que rompeu e está fora da vida universitária, que não sabe falar francês. Então, houve um suicídio, houve dois, um outro em Berlim, e houve o suicídio do Frei Tito, que é conhecido, que também nós acolhemos em Paris, porque havia um convento dos frades dominicanos. Ele era um dominicano, na Rue de la Glacière, e ele cediu o salão para a gente fazer reunião política lá. Eu me lembro a gente fez uma reunião para comentar a vitória do MDB em 74, lá nesse lugar. Então, a gente via com muita angústia o que estava ocorrendo aqui, não é? Havia também todo o grupo onde estava a Paulina Rastu, que foi massacrado lá em Salvador, que era o pessoal que o Cabo Anselmo traiu, que estava a mulher dele também. E esse circuito, já o pessoal lá da França, da habitância, já tinha avisado que esse circuito pelo qual eles iam voltar para o Brasil estava bichado, porque havia um cubano da embaixada cubana em Londres que tinha virado casaca, tinha virado informante. E nem foi possível dizer, porque a pessoa estava com a meta e vinha, não é? Não adiantava dizer. Teve outros que pararam no meio do caminho. O Itobi, por exemplo, você lembra? Vocês devem lembrar do Itobi. O Rodrigo era aqui de São Paulo. Teve uns que saíram, mas já estava aquele tudo infiltrado. O cara chegava e era acolhido logo.
Professor, 60 anos do golpe, o que, que a gente deve refletir? O que, que a gente deve pensar nessa data?
Bom, você sabe que eu comecei... Aí outra, vou dar um testemunho pessoal. Quando eu voltei para o Brasil em 2014, depois de me aposentar na Sorbonne, eu cheguei aqui, a perspectiva era a Dilma ser reeleita, e foi, não é? Era o Haddad ser reeleito, eleito governador ou qualquer coisa. E depois vinha o Lula presidente em 2020, depois da Dilma. E depois vinha o Haddad em 2024, e o PT não ia sair nunca do poder, porque já tinha três gerações engatilhadas e o Lula voltaria. Então, isso ocorreu também para o Aécio, para o Campos, lá em Pernambuco, porque o Lula enrolava todo mundo e dizia que eles iam ser os sucessores dele. E, de repente, o sucessor foi a Dilma, e depois a eleição do Haddad, em 2012, não foi, prefeito? A eleição do Haddad, em 2012, engatilhou imediatamente uma série de candidaturas à presidência de gente que estava achando que ia perder o bonde que tinha sendo rolado pelo Lula, como o Ciro foi. O Ciro foi também, lembra? Então, havia essa perspectiva. Quando veio o impeachment da Dilma, para mim começou a se obscurecer tudo. Eu sabia que aquilo iniciava uma virada, mas nunca pensei que o Bolsonaro fosse ganhar a eleição, que a gente visse uma coisa tão sinistra. Aí eu queria voltar um ponto, se vocês permitissem, talvez para concluir. O Fernando Henrique, nos anos 70, disse... em 64, houve uma revolução mesmo, no sentido de que o Brasil mudou. E outro dia nós estávamos discutindo com amigos, que a gente sempre se reúne no domingo, numa reunião online agora, antes era numa pizzaria, e alguém lembrou essa frase do Juscelino, porque tem um de nós lá que está estudando muito o Fernando Henrique, para fazer uma biografia política e tal. Aí, depois eu fiquei pensando, eu não disse na hora, mas para preparar aqui a conversa com vocês, eu disse... Foi uma revolução, sim, se você incorporar a emergência de uma sociedade civil e de uma oposição legal pelo voto que derrubou a ditadura ao lado de outras formas de luta. Então, a igreja foi para a esquerda, o que era uma novidade na América Latina, porque no Chile e na Argentina... A igreja apoiou a ditadura de maneira escrachada, não é? Graças a Dom Evaristo, mas não só Dom Helder e tudo. Teve essa militância, da qual o MST é filhote, não é? As pastorais operárias e tudo. O MDB foi muito além do que se esperava dele. Houve oposições armadas, houve também uma imprensa meio clandestina que surgiu. Então, a sociedade, hoje, não dá mais para dar um golpe. Isso está provado agora com o governo Bolsonaro e com isso que a gente está vendo. Aquilo era uma pataquada, porque também aos Estados Unidos não interessa mais o tipo de golpe que houve em 64. Acabou a Guerra Fria. Então, eu acho que o balanço desses dramas todos, da perda de amigos, de sofrimento, de gente que foi torturada, perseguida, gente do movimento estudantil que mudou de nome e depois a gente perdeu de vista, gente que foi embora e nunca mais voltou, isso é algo que mostra que houve uma resistência no Brasil, multiforme, e que nos garante contra esse tipo de aventureiro que foi eleito recentemente e que agora está demonstrando que não tinha fôlego para fechar o tempo aqui. E está demonstrando também, isso é importante, que a reeleição é uma coisa boa, é viável, porque mesmo indo na ilegalidade mais total, desmontando o orçamento, o Bolsa Família, e criando todo tipo de buraco no orçamento que agora o governo Lula tem que recuperar, mesmo fazendo isso tudo, ele foi derrotado. Então, isso, de uma certa maneira, foi um teste, um stress test, não é como fazem os bancos, não é? Para ver se um teste muito forte da reeleição.
Já o professor, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui nessa série de entrevistas que estamos fazendo sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. Lembrar a todos que essa entrevista fica disponível, como as demais, em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes da despedida, do tchauzinho, a gente devolve a palavra para o professor Luiz Felipe de Alencastro, para que dessa vez, sem perguntas, mande sua mensagem, faça a amarração final desse nosso encontro de hoje. Professor, muito obrigado. A palavra é sua.
Tá, obrigado. Você vê que eu tenho tanta confiança no futuro democrático do Brasil que eu contei tudo, quase tudo, muita coisa aí que eu nunca falei em público dessa maneira. Eu acho que a gente está blindado contra esses desastres todos. Mas, evidentemente, porque a sociedade brasileira é muito forte e estruturada e que não se deixará de novo envolver em manobras como é que a gente sofreu em 2020, lembrando, em 2018, lembrando que o Lula estava na cadeia, né? É uma eleição totalmente fora de padrão. O Haddad teve 150 dias para fazer campanha. É isso, mais ou menos.
Legal.
Muito obrigado, professor. Boa tarde, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau.
Tchau,
tchau. Tchau. Obrigado.
Obrigada.
Então, isso levou a essa simpatia.